Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
A questão central do nosso problema aqui é o anestro, tá? E aí nós precisamos entrar numa questão de definição. O que, que é o anestro do ponto de vista de diagnóstico? Tá? Anestro é aquela fêmea que não apresenta ciclicidade e não tem estrutura de corpo lúteo. Essa é uma fêmea anestro, não tem corpo lúteo funcional.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal.
Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e hoje nós vamos entrevistar o professor Ivan Bianchi. Professor Ivan Bianchi, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Fiquei ansioso para a gente bater esse papo e de início quero passar a bola para você contar a tua jornada na suinocultura, como é que você entrou no mundo da suinocultura e também contar como você chegou até aqui, né? Como professor, teve uma jornada aí brilhante, a gente estava batendo um papo aqui antes, pessoal, e eu achei a jornada do professor muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, professor Vinícius, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Sou ouvinte do podcast, e até semana passada ouvi assim, com muito entusiasmo do podcast do Fabrício, que é do Fabrício Delgado, que é empolgante mesmo, né? Você vê a trajetória das pessoas que fazem acontecer de fato no setor, né? E, enfim, e agradecer pelo convite, por estar contando um pouquinho da minha história aí. Não é tão brilhante quanto outros colegas aí que já passaram por aqui, mas vou contar um pouquinho. Vinícius, então é o seguinte, eu sou formado pela Universidade Federal de Pelotas. O meu estímulo, inclusive, para entrar na fazer opção de curso foi através da minha mãe, que ela sugeriu para mim me inspirar num colega que hoje, de profissão, que é o Dr. Inair Zanin, lá de São João da Ortiga, Rio Grande do Sul, um municípiozinho pequeno que fica entre Passo Fundo e Erechim. Então, esse foi o, vamos dizer assim, o estímulo para eu escolher o curso. Bom, durante a faculdade eu tive algumas pessoas que de fato, assim, me estimularam a seguir a carreira na parte da suinocultura, que foram o professor João Carlos Deschamps, hoje já professor aposentado lá da UFPEL, o professor Tomás Lucia Júnior e o professor Márcio Nunes Correia. Então, ao longo, na trajetória da faculdade, cheguei até essas pessoas e que, através da iniciação científica, na época, inclusive, eu fui sempre bolsista de iniciação científica e trabalhava com nutrição, Vinícius. Trabalhava com a professora lá com aproveitamento de resíduos de aspargo. Era um foco mais com foco na nutrição humana, mas que através então, dessa professora e desses outros colegas, segui a minha carreira ou minha trajetória para a área da suinocultura. Formado, fui, trabalhei e fiz o estágio final na época na Vitagre, em um tempo na Nutrimental, que fazia parte do grupo, né, ou era dona da parte da empresa, em São José dos Pinhais. Depois tive um tempo em Apucarana, na fábrica. E na época, meu orientador foi, quem sabe tu conheces, Vinícius, o Edson Fontinelli, nutricionista. E aí acabou que, após a formatura, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Mato Grosso. Então fui para Lucas do Rio Verde, fiquei lá em torno de um ano, Na época ainda não era o sistema que é hoje de integração das agroindústrias, né? Mas tinha um sistema cooperativo, na verdade. Predominava o sistema cooperativo na época. E eu ficava, através, vinculado à Vitagre, ficava residente na Coagril na época. Tá? E trabalhava junto com o Paulo Franz, tá? Que hoje tem um grupo, são proprietários de um grupo grande lá, que, se não me engano, é o Mano Júlio. Tá? E só que a minha trajetória lá de iniciação científica, eu tinha uma vocação, vamos dizer assim, ao pós-graduação. Tá? Então, passado esse tempo lá no Mato Grosso, eu retornei para Pelotas para fazer mestrado em nutrição, na zootecnia, sob orientação do professor Deschamps. Na sequência, fiz doutorado, já migrando para uma área de reprodução, tá, com orientação do Márcio. Projeto mais especificamente na área de congelamento de sêmen suíno. Acabando o doutorado, surgiu uma oportunidade, e hoje, como professor, eu acabo falando muito isso para os alunos, né? É a questão de área, né? Que às vezes a gente tem certos preconceitos durante o curso, e a faculdade, na verdade, ela forma um generalista, né? Então, a gente tem que, sempre que possível, abrir portas e não fechar nenhuma. Né? Então, após eu concluir o doutorado, surgiu uma oportunidade de trabalhar, na época, na Pfizer, hoje Zoetis. Tá? Fiquei por 2 anos. Então, na parte de sanidade, então, assim, eu faço uma transição aí de nutrição, reprodução e sanidade. Fiquei 2 anos trabalhando na empresa, na verdade, atuando num cliente específico, que é o Pamplona, Rio do Sul, onde sou eternamente grato por um período fantástico, assim, de conhecer pessoas fantásticas que até hoje convivo, o Iuso, o Odivan, o Evandro Polese, enfim, uma série de pessoas que eu conheci nesse período, que até hoje mantenho contato profissional e de amizade. Fiz concurso na época na UFPEL, retornei então para a UFPEL como professor efetivo, tá? Fico até 2013, quando, por questões familiares, nós optamos por vir para Santa Catarina. Acabei fazendo então um outro concurso aqui no Instituto Federal Catarinense, que é onde estou hoje. Né? Os institutos federais, eles têm uma característica que é multicamp. Então, nós temos 15 camp no estado. O meu campus é Araquari, que fica próximo aqui a Joinville, tá? No litoral. Tá? Então, aqui eu atuo no curso de veterinário. E em 2016 nós propomos e foi aprovado um curso de pós-graduação, estrito senso, né, em nível de mestrado, e hoje também estou na coordenação desse curso desde o curso abriu em 2016, né, então curso de mestrado profissional em produção e sanidade animal, do qual nós temos o nosso campus aqui, Araquari, mais o campus Concórdia, docentes lá do campus de Concórdia e alguns pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves. Tá? Então, assim, não sei se eu fui, se foi muito curto na explanação, muito, muito longo, mas essa é a trajetória que me trouxe até aqui, Vinícius.
Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri, juntos vamos mais longe.
Excelente, né? Tomei nota aqui de tudo. E é interessante como você navega na nutrição, na reprodução, na sanidade, no mercado, na indústria e na academia, né? Meus parabéns. Eu acho que, assim, essa, essa diversidade de competências, né? Diversidade de exposição te traz uma competência que eu acho que é muito importante hoje. Que eles falam que o generalista não é importante, mas eu sou a favor aí do generalista também, né? Eu em algumas áreas eu sou também generalista. Dizem que o pato é nada, nem anda, nem voa, mas na verdade em muitos locais precisa-se de um pato, né? Ou de um povo que tem vários tentáculos. Então, parabéns aí pela sua jornada. Professor Ivan, eu sei que principalmente no programa de mestrado profissional Escrito Senso, que vocês têm trabalhado aí, que pelo jeito com bastante sucesso, né? Não é fácil, a gente sabe disso, vários desafios nós temos na pesquisa dentro do nosso país, né? De modo geral, recursos que acaba comprometendo o fluxo do que a gente mentaliza e deseja como formação de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, mas nós temos que fazer as coisas acontecerem, né? E você tem feito aí as coisas acontecerem em algumas linhas de pesquisa. E aí eu queria falar para o público, que o público ouvinte, que o professor Ivan tem trabalhado algumas linhas, né? Desde o uso prudente de antibióticos, a questão de bem-estar animal, a questão de alternativas ao uso de bandas. Mas nós vamos tratar hoje sobre um tema muito importante que a gente acabou definindo aqui, que é o anestro de leitoas, né? Que impacta praticamente todos os sistemas de produção, se não todos os sistemas de produção, mundo afora, né? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Acho que para a gente começar o nosso bate-papo aqui técnico e científico, é você comentar, professor, quais são os impactos deste problema, se é que nós podemos dizer, é um problema, né, um anestro de leitoas. O que está na tua mente, assim, como na visão técnica, que você conhece bem o mercado, mas também uma visão científica como pesquisador, né? Quais são os principais problemas, o impacto disso?
Perfeito. Vinícius, realmente assim, nós, essa temática é algo que nós, como grupo de pesquisa e uma rede de colegas aí que nós temos, que eu destaco o professor Bernardo Gasperin, lá da UFPEL, da rede de pesquisa Fibra, temos colegas, o professor Rafael Guim, lá do setor de suínos, lá da URGS, outros colegas lá da Embrapa, suínos e aves, da parte da genômica. Então, nós, há alguns anos, nós fizemos uma proposta de trabalho com um foco nessa temática, porque, Vinícius, os nossos alunos de pós-graduação, em função da característica do mestrado profissional, normalmente eles nos trazem a demanda do problema. Eventualmente, oportunidades também, né? Mas nesse caso específico, o anestro é um problema. Tá? Bom, e obviamente isso é algo que possa ser objeto de pesquisa, de gerar informação e, através disso, a gente contribuir de alguma forma com o setor através de uma pesquisa aplicada. Bom, se pensarmos nessa categoria, vamos pensar assim, plantel suíno brasileiro, 2 milhões e poucas mil cabeças, plantel de fêmeas, sistema industrial, plantel estável ao longo dos últimos anos, né? Um cenário de reposição em torno de 45%, ou seja, anualmente você tem a necessidade ou a demanda de entrar em produção em torno de 1 milhão de leitoas. Tá? Aí já, e a gente sabe, né, que a leitoa, em termos de categoria do plantel, é o maior número de fêmeas do plantel. Tá? Bom, um sistema que seleciona as fêmeas no final aí da terminação, um sistema tradicional, né? Seleciona as fêmeas normalmente no final da terminação, normalmente por critérios fenotípicos. Tá? E essa fêmea vai entrar ou num sistema de quarto sítio, ou na própria granja, no sistema de aclimatação de fêmeas, até o momento da cobertura. Tá? Então, nós temos aí um cenário aí dos uma seleção em torno dos 160, 170 dias e uma cobertura prevista aí em torno dos 230 dias. Então, vamos dizer assim, tem um período aí de 60 a 70 dias desse período da fêmea ser selecionada até ser coberta. Tá? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da genética ou do sistema ou da recomendação. Bom, a pergunta é, qual é o percentual de leitoas que entram que são cobertas? Aí nós temos, então, o aproveitamento de leitoas no sistema. Tá? E aí, nem, obviamente, nós temos as razões de descarte, fêmea, eventualmente fêmeas com algum problema que no decorrer desses 2 meses tem algum problema locomotor, ou fêmeas, eventualmente, que vão morrer. Tá? Mas a questão central do nosso problema aqui é o anestro. Tá? E aí nós precisamos entrar numa questão de definição. O que é o anestro do ponto de vista de diagnóstico? Tá? Anestro é aquela fêmea que não apresenta ciclicidade e não tem estrutura de corpo lúteo. Essa é uma fêmea em anestro, não tem corpo lúteo funcional. Tá? Essa é uma fêmea em anestro. Tá? O que, que acontece muitas vezes em diversos trabalhos que mostram? Num acompanhamento de fêmeas que não manifestam estro ou não é diagnosticado estro durante esse período de aclimatação ou do quarto sítio, tá? Essa fêmea é descartada, vai para o frigorífico, tá? E se fizer um acompanhamento do trato reprodutivo, uma inspeção do trato reprodutivo, vai se observar num percentual de fêmeas que é variado, mas eu diria assim, entre 20% e 40% das fêmeas, você observa corpo lúteo lá no frigorífico. Ou seja, para aí, essa fêmea, se ela tinha corpo lúteo, ela ciclou. Então, nós temos um problema de diagnóstico nesse período. Tá? E, obviamente, existem as fêmeas que chegam lá no frigorífico, que é o restante, né? Que, de fato, não apresentam estrutura de corpo lúteo, portanto, fêmeas em anestro. A pergunta é, qual que é esse percentual? Então, nós temos um percentual que chega lá, que entra e vai ser descartado. Tá? E a pergunta é, desse percentual que é descartado, quanto, de fato, tem ou não tem corpo lúteo? Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Porque as duas situações são problemas. Né? Então, ou seja, a que tem corpo lúteo, não se observou o cio dela. Tá? E a que não tem corpo lúteo, bom, de fato, esse problema, essa fêmea é uma fêmea anestro. Aí a questão é o seguinte, a pergunta nossa de pesquisa, por que dentro de um grupo contemporâneo, considerando que nós temos um padrão nutricional muito parecido, a genética, a evolução que a genética teve, as companhias, temos companhias totalmente idôneas, né? O que acontece que dentro de um grupo de fêmeas de leitoas contemporâneas, um percentual entra em cio e outro não e outras fêmeas não entram em cio. Tá? Então, a nossa abordagem é investigar as causas genômicas. Tá? Então, já antecipando um pouquinho da conversa, nós vamos tentar investigar do ponto de vista genômico por que, que essas fêmeas, dentro de um grupo, por exemplo, uma fêmea que contemporânea, por que uma manifestou, outra não manifestou estro. Tá? E um outro detalhe, que aí eu acho que entra um pouquinho, Vinícius, uma coisa para mim muito importante, que é a qualidade do registro de dados. Tá? Dentro desse momento, que é um momento extremamente crítico. Então, assim, qual que é o real percentual de fêmeas em anestro? E na nossa, e conversando com os colegas de diversas empresas, a gente vai perceber uma variação bastante grande. E eu te digo assim, de 5% a 25% de fêmeas que são descartadas por anestro, tirando já aquelas situações lá das perdas por um percentual menor de perdas por morte, locomotor, etc., que não entra nessa conta do problema anestro. Tá? Então, nós temos, dependendo da companhia ali, nós temos uma variação bastante grande. Tá? E eu acho que o primeiro desafio é, de fato, a gente investigar e saber qual, de fato, é o número. Mas ele pode ser variar bastante. E o impacto financeiro disso a gente pode abordar também.
Vamos lá. Temos 1 milhão de reposição. Se nós estamos falando em 5 a 25% de anestro em leitoas, vamos escolher 10 a 15% em média, certo? Nós estamos falando entre 100 a 150 mil fêmeas por ano.
Perfeito.
Que vai para o frigorífico, que foi selecionada, que tinha o valor genérico, potencial de valor genético, né? Que não foi aproveitado. Perfeito. Quer dizer, é uma perda enorme. Enorme. Né?
Claro, Vinícius, desculpa te interromper, mas assim, é claro que um percentual, nós trabalhamos com população, é claro que um percentual, ele está dentro daqui a pouco da meta, isso é natural, nós não estamos dizendo aqui que você tem que, ele tem que ser zero perda, não, não é isso, mas saber de fato qual que é o percentual e se isso dentro de cada cenário, dentro de cada situação, ele está dentro ou extrapola a meta estabelecida, nós temos que investigar. Por quê, Vinícius? Se nós, em alguns cálculos, nós fizemos, apresentamos um trabalho, um orientado de mestrado, o Cleverson, ele apresentou um trabalho agora na Braves, Porto Alegre, o último, e a gente fez uma conta, um pouco mais, um pouco menos, aí, em termos de valores, dependendo da região do Brasil, nós calculamos o seguinte: uma leitoa que entra no sistema como uma leitoa de reposição, portanto, ela entrou no plantel reprodutivo, tá? A gente estipulou naquele momento um valor em torno de R$ 1.250. O custo, o investimento, vamos falar investimento, numa fêmea de reposição. Nós temos dois cenários para essa fêmea. Ou ela vai sair como uma fêmea prenha, vamos pensar um cenário de quarto sítio, tá? Ou no final daqueles 60 dias, tá? Ou ela vai sair como uma fêmea prenha, portanto, com um valor agregado em termos de gestação, tá? E esse valor é uma fêmea que vai sair lá com um valor em torno de 2.100, a conta que a gente fez na época, então ela tem o agregado dessa gestação, ou ela vai ser descartada para o frigorífico com uma perda que ela chega lá então valendo R$ 700. Então ela entrou valendo 1.200, 1.250, vai ser vendida por R$ 700, R$ 750 para o frigorífico. Tá? E aí nós temos um período de 60 dias em que, além do que você muito bem mencionou, Vinícius, custo genético, período, espaço nas instalações, mão de obra utilizada, protocolo sanitário, custo nutricional, logística de transporte. Então, você agregar todo esse custo aí, custo que ela teve, e ser descartada, é de fato assim, é algo que é importante. E é um problema que a gente viu que tem muita oportunidade para a gente investigar, do ponto de vista de ciência, né?
Sem dúvida. Eu acho que fica claro para os ouvintes aí a matemática, né? E as perdas com esse tema tão importante que acontece em toda a suinocultura. Numas mais, outras menos, como você citou o exemplo aí, vai de 5% a 25%. 25% é, acredito, ser crítico, né? É óbvio que tem que trabalhar uma meta, né? A gente tem que, e cada caso é um caso, mas essa meta não vai mudar tanto. Mas dentro disso, então, eu acho que nós, claro que nós poderíamos ficar aqui falando dos problemas, dos números, mas eu acho que nós estamos mais do que convencidos que é um grande problema. Agora, vamos lá. Precisamos de alternativa para esse problema. Todo problema, quando nos incomoda, nós temos que buscar possíveis soluções, pelo menos, né? O que é que vocês, da linha de pesquisa e dessa rede de pesquisadores que você mencionou muito bem, né, e isso nos deixa muito feliz, pesquisadores de instituições diferentes juntos para buscar soluções a problemas importantes como esse. Quais são as alternativas que vocês estão pensando e testando para aumentar o aproveitamento dessas leitoas para dentro do sistema? Nós queremos ver ela lá no quarto sítio, coberta e parindo, né? O que vocês estão pensando nesse ponto como alternativa? Alternativas?
Perfeito. Eu diria que assim, tem dois cenários. Tá? O primeiro é daquela fêmea que passou pelo quarto sítio, foi descartada, e lá no frigorífico a gente observa que ela houve um problema de diagnóstico, porque ela ciclou. Ela ciclou e ainda assim foi descartada. E se olhar nos trabalhos, nós temos nos nossos trabalhos aí publicados, depois, dependendo, Vinícius, eu posso deixar disponível esses trabalhos para quem para acessar. Mas em vários outros colegas, autores, que já dimensionaram esse problema da fêmea chegar lá tendo ciclado e foi descartado, ou seja, por uma, vamos dizer assim, uma falha de manejo. Em alguns cenários, vários colegas também relatam, não sei se já ouviste falar, Vinícius, do cio, daquele cio que não é um cio, como é que eu vou dizer, ela não tem...
Silencioso.
Um cio silencioso. Do ponto de vista técnico, até a gente questiona um pouco esse termo, mas é aquele, ele não tem as características de um cio pleno. Tá? E que o produtor, o colega, o funcionário fica na dúvida se insemina ou não insemina a fêmea. Tá? Então, a fêmea não apresenta as características de um cio pleno. Tá? Bom, então, nós temos algumas possibilidades de abordagem do ponto de vista do seguinte, ó. Se a fêmea, uma fêmea que ciclou, Vinícius, ela teve crescimento folicular, tá? Tô falando aqui para um nutricionista, tá? Vou falar um pouquinho com algum nível de detalhamento, se eu tiver sendo...
É excelente, eu acho que assim, os ouvintes aqui, nem todos são especialistas em reprodução.
Não, eu acho que nem eu só também, tá? Tá, então é o seguinte, uma fêmea que ciclou, quando a gente parte desse princípio, ela teve uma onda, teve folículos em crescimento, teve o processo de ovulação, e aqueles folículos formaram corpos lúteos. O corpo lúteo é uma estrutura que ele vai produzir progesterona. E a progesterona, então, vai ficar circulante por um período do ciclo estral da fêmea, que é a parte do o período que a gente chama de diestro. Tá? Então, nós temos possibilidades, Vinícius, de, coletando sangue dessa fêmea, tá, nós dosarmos progesterona. Tá? Então, os nossos trabalhos que a gente faz, dosagem, a gente terceiriza isso para um laboratório, tá? Então, nós temos uma dosagem de progesterona. Sabidamente, então, uma fêmea que passar de 2 nanogramas de progesterona é uma fêmea que tem, tem corpo lúteo funcional. Ok? Bom, se eu coletar, só que se eu coletar, por exemplo, se eu chegar num lote hoje e coletar sangue de um lote de animais, de um grupo de animais, pode ter fêmeas que eu encontre progesterona alta e fêmeas que estejam, por exemplo, abaixo de 2 nanogramas. Significa que essa fêmea com abaixo de 2 nanogramas ela está em anestro? Não, porque ela pode estar na fase folicular do cio. Quando ela está na fase folicular, ela não tem mais corpo lúteo, certo? Então, uma fêmea que está com baixa progesterona, mas ela pode estar amanhã, ela pode estar manifestando sinais de cio. Tá? Então, o que, que acontece? Uma abordagem que nós podemos fazer é o seguinte. Eu, ao invés de dosar uma vez só a progesterona, eu vou coletar duas vezes, com intervalo, por exemplo, de uma semana. Tá? E aí, normalmente, se nas duas coletas a dosagem de progesterona ficar abaixo de 2 nanogramas, aí sim eu posso pensar que essa fêmea, de fato, não está cíclica. Tá? Uma fêmea cíclica, em algum momento, ela pode estar nos dois momentos alto ou, pelo menos, em um deles, alto. Progesterona. Então, essa é aquela fêmea, vamos dizer assim, é aquele o falso anestro, né? Para eu evitar aquele problema lá no final da fêmea, lá no frigorífico, é uma fêmea que tinha ciclado. Essa é uma abordagem.
Quais são esses dois pontos? Só repete para nós, quais são esses dois pontos? Os dois momentos.
Eu posso, se eu fizer uma dosagem, vamos pensar, duas fêmeas, tá? Uma eu coletei hoje, tá? Hoje, quinta-feira, doso, uma fêmea está alto, progesterona, e a outra está baixa. Baixo, abaixo de 2 nanogramas. Eu sei que uma fêmea está ciclando, ou seja, ela está na fase luteal do ciclo, perfeito? A outra, eu posso afirmar que está em anestro? Não. Então, o que, que eu faço? Uma semana depois, que isso está relacionado à questão das fases do ciclo estral da fêmea, uma semana depois eu coleto sangue novamente, aí qual que é eu posso ter dois cenários dessa fêmea que estava com baixa progesterona. Se ela novamente estiver com baixa progesterona, bom, essa fêmea é uma fêmea anestra. Agora, se ela estiver com alta progesterona, o que, que aconteceu? Ela estava na fase folicular e, provavelmente, ela, nesse período dessa semana, até a semana que vem, ela, em algum momento, ela ovulou, formou um novo corpo lúteo e está um novo corpo lúteo lá secretando progesterona. Então, esse é aquele problema da fêmea do falso anestro, vamos chamar assim. Tá? Aí temos a outra questão, que é o anestro verdadeiro, aquele percentual de fêmeas, de fato, contemporâneas que não entraram em cio. Foram selecionadas, critérios fenotípicos, ok, porém, não entraram em cio. Tá? Então, a abordagem, hoje, o diagnóstico, via de regra, que é feito é o quê? É baseado no comportamento, na manifestação ou não de cio durante o período. Tá? Então, porém, nós queremos investigar qual que é o fator, tá, que levou essa fêmea a ter essa falha reprodutiva. Tá? Bom, então a abordagem que nós temos utilizado, Vinícius, nós fomos para a linha da genômica. Tá? Então nós fizemos um trabalho, ainda ele não está publicado, está em fase final de redação, de um aluno nosso, do Cleberson, vai defender esse semestre. Nós pegamos um grupo de leitoas contemporâneas e aí nós tínhamos dois grupos, a fêmea que ciclou, foi coberta, e a fêmea que não ciclou. Nós tínhamos 150 fêmeas em cada grupo. Tá? Dessas fêmeas, nós coletamos tecido para DNA, tá? E fizemos a genotipagem, tá? Porque nós temos duas populações. Então, uma população que a gente chamou de caso, tá? Que é a fêmea em anestro, o anestro verdadeiro, a fêmea porque essa fêmea ela foi descartada. E nós, como é que a gente comprovou o anestro? Lá na linha de abate, nós observamos que essa fêmea não tinha corpo lúteo, que é o marcador, vamos dizer assim, o marcador de ciclicidade. Tá? Então, essas fêmeas verdadeiramente em anestro, fizemos a genotipagem, assim como tínhamos um outro grupo, que é o grupo controle, tá? Que eram as fêmeas que ciclaram, grupo contemporâneo, novamente, mesma genética, né? Mesmo nível nutricional, mesmo manejo, protocolo sanitário, tudo igual, tá? Essas fêmeas ciclaram, tá? Bom, e aí na avaliação, na genotipagem, nós identificamos 100 genes potencialmente envolvidos nesse anestro das fêmeas, tá? Ou seja, eles estavam na avaliação, estavam diferente do grupo controle nesses seis cromossomos, tá? Nesses seis cromossomos.
Em up ou down regulation. Em up ou down regulation.
Exatamente. Alguns em up, outros em down regulation, tá? Bom, isso foi essa abordagem. Inclusive, é o trabalho que nós apresentamos na Braves. Tá? E aí, o que nós fizemos na sequência? Num grupo menor de fêmeas, nós também, naquela mesma abordagem, caso controle. Bom, a questão só da genotipagem pode não nos explicar totalmente o problema. Então, nós... porque o problema do anestro, nós podemos pensar o seguinte, ele pode ser um problema ovariano ou ele pode ser um problema em nível central, em termos de hipotálamo e hipófise.
Já pode vir na genética.
Exatamente. Tá? Então, é o seguinte, será que o fato da fêmea não ciclar está localizado no ovário, nos ovários, né, ou em nível central. Então, o que nós fizemos? Caso controle, novamente, dois grupos. Aí, no frigorífico, aqui era um número menor de fêmeas, eram seis fêmeas em cada grupo, porque nós tivemos que abrir o cérebro, as fêmeas foram abatidas, tanto as fêmeas em anestro, como as fêmeas controle, tá? A empresa parceira permitiu abater essas fêmeas mesmo cíclicas. No frigorífico foi feito a extração da estrutura do hipotálamo e da hipófise. Tá? Aí entra o patologista nosso, que é o Mores, tá? Lá da Embrapa. Então nós coletamos essas estruturas, coletamos a partir delas RNA e aí foi feito o sequenciamento. Tá? Então, no sequenciamento, novamente foram identificados aí genes, né? Porque lá na genotipagem nós identificamos nas regiões cromossômicas os potenciais regiões envolvidas. Tá? E aqui no sequenciamento, então, foram identificados 100 genes potencialmente associados ao anestro, tá? Ou mais regulados, up regulation ou down regulation, tá? Entre os dois grupos. Tá? Então, essa abordagem é que a gente está ainda procurando investigar agora na bibliografia. Tá? A gente já tem a descrição, inclusive, desses genes em outras espécies, com alguma relação, em fenômenos relacionados à reprodução. Então, a nossa linha agora está nessa abordagem, Vinícius, nessa parte genômica. E aí que envolve, nós temos a equipe lá do pessoal da Embrapa, da genômica, né? A doutora Mônica Ledur, e a Adriana Ibelli, que são duas pessoas fantásticas que eu conheci ao longo desse processo, né? E que estão nos dando todo um suporte aí para nós tentarmos, então, identificar esses potenciais genes envolvidos no anestro.
Excelente. Então, bem, falamos de problema, nós falamos de alternativas para aumentar o aproveitamento, e aí vocês foram bastante felizes nessa classificação e colocar uma lupa, que foi a genômica, o estudo genômico, para identificar o que é que estava acontecendo nessas fêmeas de anexo, de alestro verdadeiro, né? E aí, dentro disso, aí minha última parte do nosso bate-papo técnico aqui é o que é que está na cabeça de vocês para usar essas novas ferramentas para acertar mais na seleção de fêmeas, a gente diminuir esse impacto econômico que tem. Vocês já estão pensando? Desenvolver tecnologias, por exemplo.
Certo. Vinícius, o trabalho da genotipagem nós apresentamos no, na Braves, tá? Inclusive, na ocasião, o Cleberson foi agraciado foi o primeiro lugar na área, né, junto com outros colegas, enfim, que apresentaram outros trabalhos fantásticos também. O trabalho do sequenciamento nós enviamos agora e foi aprovado para apresentar no IPVS, tá, que vai acontecer lá na Alemanha, né? Então, nós temos uma colega que é a Monique Quirino, ela vai estar participando e apresentando esse trabalho lá. Então, é o seguinte, a genotipagem, Vinícius, o nosso custo foi um laboratório terceirizado, tá? Pensando assim, isso eu consigo aplicar, eu consigo usar essa avaliação, por exemplo, na seleção das fêmeas, pensando lá no faço avaliação fenotípica, ok. Quem sabe coletar tecido e fazer a genotipagem, tá? O nosso custo, em termos, obviamente, foi um laboratório terceirizado, se não me engano, foi na Unicamp, não tenho certeza, não me lembro agora, não me recordo agora, foi R$ 120. Tá? Obviamente, temos que pensar assim, se fosse em escala, daqui a pouco o valor seria outro. Mas no nosso estudo, R$ 120. A pergunta é: o período que a fêmea fica 60 dias parada, tá? E não vai ser. E vai ter um problema, tá? Ela não vai ser coberta, tá? Quanto custou? Quanto vai custar esse período, tá? Em termos todos aqui, ó, o custo genético, nutricional, logística, etc. Tá? Claro que dependendo, eu poderia pensar o seguinte, ó. Bom, lá na maternidade, quando a fêmea nasce, ou uma leitegada com potencial de ir lá na frente, ser fêmeas para a seleção, poderia pensar de fazer lá atrás ainda, lá na maternidade. Tá? É claro que hoje, em termos práticos, eu diria assim, e até porque assim, nós não temos um diagnóstico definitivo, nós temos genes candidatos a estarem relacionados ao anestro. Tá? Então, eu não estou afirmando o pessoal que vai depois ter acesso ao material, enfim, ou futuramente o trabalho publicado, quem sabe, que aqueles genes, vamos dizer assim, é a bala de prata, tá? Mas são potencialmente relacionados. Daqui a pouco até tem que investigar nas diferentes genéticas, tá? Mas é uma abordagem que poderia ser pensada em usar essas ferramentas genômicas na seleção de fêmeas. Tá? O sequenciamento já é outra conversa, porque ele, de fato, acaba sendo muito mais caro, muito mais laborioso, enfim, mas a genotipagem, penso que possa ser uma estratégia a ser assim, melhor estudada em termos de uso prático. Nos programas de seleção. Daqui a pouco, numa escala menor, em termos de seleção de fêmeas nas multiplicadoras, ou nos núcleos genéticos, tá? Porque daqui a pouco aquele negócio, a herdabilidade, por mais que as características reprodutivas, né, sejam de baixa herdabilidade, daqui a pouco você vai incorporando isso na população. Né? Então, não que as empresas não façam, mas eu acho que a gente, assim, nós estamos fazendo essa abordagem, ela é laboriosa, ela, assim, até o famoso, né, Vinícius, a gente com um trabalho, e quem trabalha com pesquisa sabe disso, né, a gente faz um trabalho, muitas vezes a gente acaba tendo depois mais perguntas do que respostas, né, então a gente tem novas perguntas, tá, e felizmente, assim, dentro desse nosso grupo aí que eu te comentei, e daqui a pouco com outras pessoas que possam se incorporar, a gente já tem a perspectiva aí de nós seguirmos nessa temática, porque, de fato, ela tem um impacto muito grande no sistema. E pode, por outro lado, também colaborar, daqui a pouco, com a nutrição. Né? Será que esses genes, dependendo de uma dieta... Como a dieta, daqui a pouco, pode interferir na expressão desses genes? Tá? Então, a ideia, daqui a pouco, é poder integrar, e naturalmente tem que ser assim, né? Integrar com outras áreas para nós mitigarmos o problema. Não é eliminar, né? Mas mitigarmos esse problema.
Excelente, excelente. Para mim ficou muito claro... o trabalho de vocês, a linha de pesquisa de vocês, e mais uma vez, agora que clareou, professor, parabenizar em nome de você, né, em nome da equipe, porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer ciência, né, em cima de um problema, diagnosticar muito bem esse problema, fazer as perguntas corretas, buscar as possíveis soluções, testá-las, pensar a possível inovação, que é o que vocês estão pensando aí nessa fase, para gerar tecnologia e valor para a cadeia produtiva. Aí a ciência realmente gera valor. Do contrário, né, eu sempre passo isso, falo isso para os colegas, para os nossos orientados e alunos, o nosso fim não pode ser o artigo científico, o nosso fim tem que ser gerar valor para as diferentes cadeias produtivas. Então, eu saio daqui hoje dessa entrevista muito satisfeito enquanto pesquisador. Eu tenho um perfil mais de pesquisador empreendedor, né? Estou pensando sempre numa tecnologia, num negócio e tal, porque sou movido a isso. Então, fico muito feliz, mais uma vez, desse trabalho que vocês estão fazendo, e torço, vibro, para que a gente chegue não só ao ponto de desenvolver tecnologia ou tecnologias, mas também, como você disse, colaborar com nutrição, por exemplo. Nutrigenômica está aí, e a gente tem que explorar isso não só no campo da ciência, mas no campo do desenvolvimento de tecnologias ou de solução para isso.
Maravilha.
Eu fiquei muito satisfeito.
Vinícius, se me permite só, assim, a gente não, em hipótese alguma, a gente faz algo sozinho, né? Então, assim, a gente tem, eu queria registrar, assim, eu vejo... você tem uma participação bastante grande também, né, no mundo corporativo e tal, e empreendedor. Eu vejo, assim, que no Brasil, e conhecendo também, né, você conhece realidades fora do Brasil, eu vejo que aqui no Brasil, assim, as empresas, elas estão proporcionando abertura em termos de pesquisa muito grande. E a nossa essência do trabalho é a pesquisa aplicada. E você colocou uma frase fantástica, que as pessoas, os nossos colegas, alunos que passaram pelo curso, sabem que não falo da boca para fora. Que é, de fato, assim, o artigo científico, ele de fato é importante, mas não é para nós a principal coisa. Tá? O nosso principal valor para nós é a formação de pessoas. Pessoas que consigam, através da pesquisa, que eu acho que ela é um meio, tá, poder contribuir de alguma forma para um problema, para solucionar um problema, mitigar um problema, trazer novas soluções, novas abordagens, enfim. Então, é trabalhar habilidades e competências nas pessoas, tá? A gente aprende, Vinícius, eu com certeza, eu tenho aprendido muito, aprendo e gosto muito de pessoas porque é com elas que a gente aprende, né? Então, assim, a gente aprende muito porque os colegas que vêm fazer o mestrado, eles trazem uma bagagem muito grande do ponto de vista técnico, tá? e nos trazem dores, problemas que impactam o sistema. Aí, muitas vezes, eles me perguntam, ah, será que isso dá um projeto? Bom, se isso é um problema no sistema de produção, dá para, via de regra, dá para fazer pesquisa ou gerar uma informação para, de alguma forma, solucionar. Mas é dar o retorno em termos para a sociedade, em termos de solução de problemas. Tá? E como eu comentei, a gente não faz nada sozinho, então a gente tem uma rede de pesquisadores mais próximos, né, que eu comentei ali, o professor Bernardo, o Rafael, os colegas lá da Embrapa. Agradecer muito às empresas por essa abertura e essa parceria. Né, e as agências de fomento, né, Vinícius, esses valores em termos de diagnóstico que nós conseguimos realizar foi através das agências de fomento, né? CNPq, aqui nós, a FAPERGS lá do Rio Grande do Sul, a FAPESC aqui de Santa Catarina. Então, através disso, desse grupo, dessa rede de colegas que proporciona a gente chegar nesses resultados e, de alguma forma, contribuir um pouquinho aí com o sistema de produção.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira.
Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
Giga, alta performance sem esforço. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe.
Excelente. E nessa mensagem, aproveito para reforçar o quanto que nós devemos investir mais em colaborações, né? Entre os pesquisadores, entre as universidades, os pesquisadores e as empresas, porque eu tenho falado cada vez mais, não só para testar a tecnologia, mas para mim o Brasil está virando cada vez mais a bola da vez para o desenvolvimento de tecnologias. E é a mensagem que eu queria deixar, que gostaria de deixar, que não é só para as empresas brasileiras que têm o seu P&D aqui, mas para as empresas europeias, americanas, chinesas, indianas, nós estamos ficando um campo cada vez mais atrativo para desenvolver tecnologias. Por um outro incremento ainda mais atrativo, que o custo nosso é mais baixo. Então, eu fico bastante feliz. Meu amigo, eu queria te provocar rapidamente, nosso tempo está um pouco curto agora, eu queria que o público ouvisse um pouco o professor Ivan Bianchi, o lado mais pessoal. Né? A gente estava conversando aqui sobre livros, podcast. Falou, Vinícius, eu tenho indicação do podcast. Eu queria duas perguntas provocativas a mais de cunho pessoal. O que é esse podcast que você está ouvindo, que você está apreciando, que você quer compartilhar com a gente? E eu queria também que você compartilhasse um hobby seu, né? Porque eu sei que você deve ser forrado de trabalho, está envolvido em pós-graduação, né? A gente começou a falar que você estava falando na prévia aqui da plataforma Sucupira e tal. Então, eu queria que você compartilhasse esses dois pontos aí com a gente para a gente finalizar.
Sem dúvida, a plataforma Sucupira. Pessoal, a Sucupira é uma plataforma que a gente registra as produções dos cursos, né? E da produção acadêmica, enfim. De fato, ela não é um hobby. Não é o meu hobby. Ela tem, então, inclusive, ela tem tirado espaço do meu foco. Bom, mas enfim, podcast, eu confesso, assim, a gente passa aqui, eu moro em Joinville, tá? Então, o meu trajeto até aqui, o campus, é em torno de 30 minutos. Tá? Aqui nós estamos num processo, aqui numa rodovia que é complicado, a gente passa muito tempo no trânsito, em congestionamento. Temos uma rodovia aqui, caminho do Porto, em São Francisco. Então, a gente fica empenhado aí no trânsito. Aí, há um tempo já, eu comecei a selecionar alguns podcasts. Né? E ouvia muito rádio. E sabe que eu cheguei a um ponto assim que é tanta tristeza, é tanta guerra, é tanta coisa que isso aí vai tomando conta do inconsciente da gente e parece que o mundo vai acabar. Tá? E aí me dei, felizmente consegui achar um podcast que me pareceu muito atrativo, assim, e comecei a seguir, e é um podcast da Nova Acrópole, tá? Que é uma escola de filosofia, tá? Tá aqui nós dois, aqui parece que são os nerds, né? Falando, né? Falando, começar a falar de Platão, Sócrates, né? Aristóteles, enfim. Bom, mas enfim. E aí, eu comecei a ouvir especialmente a professora Lúcia Helena Galvão. Sugiro quem tiver curiosidade aí e que coloque. É uma pessoa fantástica, com uma oratória, com uma didática espetacular. E falando um pouco mais de coisas mais, vamos dizer assim, mais intrínsecas da pessoa, né? Sobre valores, virtudes, enfim, em benefício, ou seja, o que, que a gente pode fazer, que nós não somos pessoas, bom, eu sou o Ivan do trabalho, e eu sou o Ivan lá na minha família, ou o Ivan lá com os meus amigos. Não, a gente é uma pessoa, e como que a gente, nos nossos diferentes momentos, o que, que a gente consegue contribuir para a sociedade, de alguma forma, ou para a gente se sentir um pouco mais, vamos dizer assim, mais equilibrado do ponto de vista pessoal, né? Parece que o dia ele tem menos horas do que tem, né? De tanta coisa que a gente tem que fazer, mas ele tem 24 horas desde sempre. Será que, por que está essa correria hoje, né, tão louca? Será que a gente não teria que ter um tempo para pensar em coisas um pouco mais pessoais e, de alguma forma, e esse, vamos dizer assim, essa tranquilidade que tu possa encontrar, de alguma forma, isso se reverter em coisas boas para as pessoas, no teu entorno, para a sociedade. Então, fica a minha sugestão. Eu tenho ouvido bastante e gosto muito, claro, que chega um momento que daqui a pouco algumas coisas elas acabam se repetindo, enfim, mas são, daqui a pouco internaliza algumas questões de comportamento que, de fato, eu acho que seria muito bom, vai fazer muito bem, eu acho, para algumas pessoas. Então fica a dica aí da professora Lúcia Helena Galvão, o podcast, se não me engano, é sobre filosofia. Se vocês encontrarem Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia aí que tem no mundo todo, acho que fica essa dica. E enquanto hobby, Vinícius, atualmente meu hobby tem sido tirar um pouquinho de chacota com os gremistas, né? Eu sou colorado, né? Então nós estamos num momento muito, muito, muito bom, assim, do meu time, né? A gente sempre, o Colorado é assim, né? Ele sempre tem muita expectativa, ele inicia o ano sempre com a expectativa lá em cima, né? Depois chega no final do ano, a realidade, né, fica complicado. Mas assim, fora a brincadeira, na verdade, no dia a dia, assim, eu tenho procurado estar um pouquinho mais presente, assim, com meus filhos, né? Eu tenho uma Annalise, minha filha com 13 anos, o Santiago com 8 anos. Então é um momento que é muito interessante, assim, da formação deles e das descobertas, enfim. Então é um momento que eu tenho procurado, assim, tá um pouquinho mais junto com eles, tá? Com minha esposa, enfim. Recentemente nós fizemos uma viagem em família e foi muito, muito legal. E conhecer outras realidades. E esse período junto com eles, assim, tem me feito muito bem. Tá? E eu acho até que é fruto um pouquinho desse pensar, desse olhar um pouquinho mais interno também, que eu tinha comentado lá da filosofia.
Uma coisa conecta a outra, né, Ivan?
Exatamente.
Bem, eu acho que investir em família é o maior investimento que tem, né, de tempo, ainda mais para nós pais que, e mães, né, que estão envolvidos muito nesse trabalho dinâmico, cada vez mais frenético, né? E quando você falou da Lucilena Galvão, eu já conheço ela, assim, a gente trabalha uma disciplina aqui na pós-graduação que se chama Alavanca do Sucesso, a gente trabalha produtividade e a parte de equilíbrio. E tem uma aula que a gente passa um vídeo da Lucilena Galvão e realmente sempre impacta as pessoas. Fico muito feliz também de você estar alinhado, nós estarmos alinhados nesse ponto. Bem, ao público, espero que tenham gostado. Nós tratamos aqui de um tema bastante importante, falando com um grande especialista que tem se comprometido enquanto pesquisador, enquanto profissional que quer gerar para a cadeia produtiva algo diferente, né? Nós falamos do Anestro de Leitoso, um tema muito importante, que impacta. Nós estamos falando aí de 100 a 150 mil fêmeas, provavelmente, que estão leitoas, né? Que estão em anestro e são perdas. Nós falamos do impacto desses problemas, de alternativas, por que não usarmos ou criarmos, desenvolvermos tecnologias na hora do processo de seleção, né? Então, Ivan, muito obrigado, fiquei muito feliz, saí daqui bastante satisfeito, espero que você continue esse trabalho brilhante, meu amigo.
Maravilha, obrigado, Vinícius, novamente pelo convite. Um último ponto, assim, que eu acho importantíssimo, a gente, embora nós, nas nossas caixinhas de pesquisadores, né, na nutrição, eu aqui mais voltado mais para a parte de reprodução, outros colegas na sanidade, tá, eu acho que essa interface a gente faz é com pessoas, né, então acho que essa integração e formação de gente e nós interagirmos cada vez mais, eu acho que vai, certamente é o caminho para nós contribuirmos para o setor e algo que eu trabalho muito aqui, enfatizo muito para os alunos, a questão da sustentabilidade, né? Então a gente está num caminho que de várias frentes, né? Seja sanidade, nutrição, bem-estar, enfim, tá? Em caminho da sustentabilidade do sistema. E a sustentabilidade envolve também a questão do bem-estar das pessoas envolvidas, né? Sejamos nós ou as pessoas que estão lá no dia a dia com os animais. Tá? E, enfim, então fica esse último registro, tá? E realmente assim, foi um prazer, Vinícius. Eu já, no período aí a partir da pandemia, né, que começou a ter a questão das lives, eu confesso que acompanhei já várias das tuas lives, no, enfim, que tu proferiu. Foi um prazer assim, enorme falar contigo, tá? E espero de alguma forma ter contribuído aí para alguma coisa aí para o público. Muito obrigado.
Contribuiu muito e prazer, grande prazer foi meu, professor. Espero que todos curtam esse bate-papo, que foi técnico e bastante legal. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Ivan.
Um abraço.